Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho, eu tenho aqui comigo Rafael Santos, Maurício Saldanha e Maíra Suspiro. Super lotação.
Veja você. E tem mais um, né?
Tem o Igor, né? O Igor.
Pegou tarde de ouvinte aqui do lado.
Exatamente, o Igor vai ser o nosso alívio.
A nossa presença ilustre.
Exatamente.
Convidados.
Maurício? Maurício tá aí, Maurício?
E sim, presente pra você.
Esta edição nós vamos falar sobre o que, Rafael?
Ah, faço a mínima ideia, cara.
A gente vai falar sobre a influência do cinema. O cinema influencia nas nossas vidas ou não? O cinema, ele sai daquela telona pra realidade ou não? Fica ali, morre ali, os seus conceitos, seus aprendizados, suas teorias. Tudo isso. Você que não entendeu, é exatamente isso, entendeu?
É, nem a gente entendeu muito bem, não.
Nós vamos falar, né? Vai morrer.
Vai dar uma dor, né?
É isso mesmo.
Vai dar uma dor.
Então vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mails. Eu estou aqui com o Maurício Saldanha. Na verdade, o Maurício Saldanha está comigo, né?
Essa coisa de sempre todo mundo tá contigo, parece que tu nunca tá. Parece que todo mundo te visita e tu não visita ninguém. Não vai na casa de ninguém, não bate na porta. Estou aqui. O chato do Maurício bateu na minha porta de novo, eu estou oferecendo bolinhos pra ele.
Exatamente. Maurício Saldanha, o último programa que nós fizemos, número 71, do VHS ao Blu-ray, foi o programa que nós mais recebemos e-mails.
Todos referentes à minha pessoa.
Também, né? Tem muita gente que defendeu o seu ponto de vista e muita gente contra o seu ponto de vista. Mas eu acho que o que nós estamos percebendo, Maurício, é que quanto mais o programa for saudosista, mais e-mails nós recebemos, né? O pessoal gosta de contar suas histórias, né?
Ah, sem dúvida, né? A oportunidade que se tem para se falar sobre as suas experiências é o pronto-socorro. Esse é o pronto-socorro. O saudosismo é o pronto-socorro do ser humano.
Exatamente. Então, antes de ler os e-mails, alguns e-mails que nós selecionamos aqui, a gente pede desculpa logo antecipadamente, né? Impossível ler todos os e-mails. Não dá nem pra falar o nome, porque foi muita gente mesmo.
Olha, eu juro, se o YouTube não tivesse limite de tempo, de 10 minutos os vídeos, eu faria um vídeo lendo todos os e-mails. Ficaria 4 horas lendo os e-mails, daí vocês
viram o vídeo. Só e-mail. Na terceira hora o Maurício já rouco, com os olhos baixos.
Não viu uma coisa no Mundo de Andy, com o Jim Carrey, que ele fica lendo o livro inteiro, e as pessoas vão embora, ele acaba o livro, então não tinha ninguém.
Exatamente, então três recados antes, Maurício. Maurício, você já fez esse teste? Você já tentou procurar o nome Rapadura Cast no Google? Sabe o que aparece, Maurício?
Não. Acho que eu não gostei Rapadura Cast.
Se você colocar Rapadura Cast no Google, Google Mundial, meu, Mundial.
Mundial.
Vão aparecer 36 mil referências ao Rapadura Cast.
36 mil?
Referências ao Rapadura Cast.
Ah, se nós ganhássemos R$1 por cada referência.
E o mais interessante, Maurício, é que eu fiz um teste com o outros podcasts, nenhum chega próximo a esse número.
36 mil. Tá, mas referências a...
Ao isso nome. Vale ao nome, Rapadura Cast, links e tudo mais.
Tudo.
E uma outra coisa interessante é que se você colocar o nome Rock, sabe o Rock do Rock Balboa, né? Rock. Sim. No Google, rock. Pra pesquisar no Brasil.
Só Rock.
Rock. Rock.
O que acontece?
A primeira referência que aparece é o especial do Cinema com Rapadura, né, cara, sobre o Rock Balboa.
Ah, é? Quantos views nós temos disso?
Um milhão.
Um milhão?
Bem mais que isso.
Ah, se R$1 fosse. R$1 por cada...
Estarei o Rafinha do Big Brother, né? Rico.
Eu tô rico, ele dizendo.
Então é bacana, né, Maurício? A gente vê que os nomes, as matérias, nossas criações estão bombando na internet.
Isso é muito bom, isso é muito bom. E o IBEST, isso é sinal de que no IBEST nós estamos em primeiro, é isso?
Não, nós estamos em segundo e caindo a porcentagem, né?
Oh. Olha, mas que paradoxo então, hein?
O pessoal deixou de votar no IBEST, né? Então não pode, né, Maurício? Pelo menos manter o segundo colocado, pelo menos.
Então, mas tão rápido que eles têm tempo de ficar uma hora quase ouvindo o cast e não tem tempo de 2 minutos votar.
É, a gente tá dando um ingresso pra todo mundo, fazendo promoção e nada de votar no IBEST, né, cara? Isso é impressionante. É uma mão que só quer receber, né? Não quer... A gente faz um programa toda semana e a galera não se pontifica a votar, né?
Eu, na verdade, Maurício, eu já tô quase desistindo, sabe? Eu tô querendo tirar essas campanhas do IBEST do portal lá, porque eu acho que...
Não tira não. Nós vamos deixar isso aí e a próxima vez a gente já sabe, vamos mudar totalmente. Vamos fazer só o Rapadura Cast pra nós mesmos. É. Não vai ter mais acesso. Ninguém mais vai acessar o Rapadura Cast.
Só eu, tu e o Rafael que vamos escutar, Rapadura.
E vai ter mais comentários e e-mails do que todos esses aí. Vai ter muito mais.
Cada um comenta 100 vezes. Vai ver. Vai ter muito mais.
Vai ter muito mais.
Vai lá. Vai, Maris. Primeiro e-mail, Maris.
Michel Reina Pino. Que é isso? São Caetano do Sul, São Paulo. 24 anos. Este Rapadura Cast entrou para o meu top 3. O primeiro é o 50, que é aquele pornô. E o segundo é aquele sobre dublagens. Eu sei de muita risada. Eu dei muita risada com as discussões entre Juras, PH, contra o Maurício. E depois o PH mudou de lado na parte final. Ele sempre faz isso, pô, PH. Na boa, não tem como comparar um VHS com um DVD em Blu-ray. Assisti muitos VHS e ainda tenho eles na estante da minha casa, como recordação, porque não uso aquilo pra nada, nem pra gravar. A qualidade da imagem e som é completamente diferente, até a TV hoje tá mudando com a vinda da TV digital, que vai melhorar. Tem muita qualidade, caixa alta, ele escreve, de imagem e som das transmissões televisivas. E sim, isso é uma evolução, eu acho que ele tá falando pra mim, por mais que seja, exatamente, contestado pelo Maurício. Parabéns por mais um ótimo Rapadura Queda.
Você já quer defender o seu ponto de vista aí?
Não, vai lá.
Não, vai, defende logo aí.
Não, acho que o pessoal não entendeu quando eu falei de evolução. Eu só vi que o problema de evolução é que às vezes é entendido e confundido com, tipo, tu ter um melhor equipamento, tu ter uma melhor marca, tu ter um melhor, e isso se confunde porque o consumismo, o capitalismo faz nós vender, nós comprar as coisas. Tem um comentário de um rapaz que entendeu perfeitamente e depois eu vou ler esse comentário, que as minhas palavras são as dele.
Próximo meu, Rodrigo Furtado, essa, 22 anos, São Paulo, capital. Absurdo ser eles rapadurianos. Esse foi um daqueles programas que dá material pra pensar o resto da semana. Meus parabéns. Não sei se foi planejado toda aquela discussão ou se era pra ser só um relato histórico das modificações, mas não direi a evolução desse sistema de áudio e vídeo. Realmente adorei. Na verdade, a discussão aconteceu, né? Porque a gente queria colocar nossas experiências no VHS, DVD e tudo, e acabou sendo um quebra-pau, na verdade. Concordei muito com o Maurício, apesar de não saber se eu entendi totalmente. Acho que por trás... Acho que por trás do que o Mal disse, existe toda aquela crítica que ele já faz algum tempo à sociedade capitalista, do ter ao invés de ser, e das necessidades enfiadas à força na cabeça das pessoas, que acaba gerando diversos problemas sociais e de formação da personalidade. Já que hoje a pessoa em um primeiro encontro vai querer enfatizar que tem um Blu-ray antes de dizer o próprio nome, suas opiniões e angústias. Não entendi.
Bravo, tá certo? Eu entendi perfeitamente. É isso aí mesmo, Rodrigo. Parabéns, é isso aí.
Ah, sim, é isso, sim, cara. Entendi. Antes dele falar o próprio nome dele, ele vai dizer, eu já tenho um Blu-ray, né?
Exato.
Eu acho
tudo bem? Tem Blu-ray, meu nome é...
Eu acho que o termo evolução não significa algo melhor, significa algo mais adaptado, sendo que a adaptação pode ser a uma situação muito pior. Talvez toda essa farra de compras seja uma adaptação ao mundo cada vez mais individual, opressivo, perigoso, descartável no qual vivemos. Não, Rodrigo aí,
filosofando. É isso, bravo, Rodrigo, bravo, é isso aí, Rodrigo, viu? As minhas palavras eu faço as do Rodrigo. É isso, já dizia em 1940, Charlie Chaplin, não sois máquinas, homem é o que sois. O mundo capitalista está nos deixando muito mais empedernidos e cruéis.
Ah, mano.
Laio de Souza Passos, 18 anos, Brasília. O podcast está ótimo, como sempre esteve. Pela primeira vez, mando um e-mail depois de quase um ano de usuário de Rapadura. Depois de uma... Maurício, tá certo. Essas trocas de formato somente servem para fabricantes de tocadores de mídias lucrarem mais. A maior parte das pessoas hoje nem tem TV alta definição para usar o DVD com toda a qualidade que ela oferece. Quiçá o Blu-ray. Não há razão para ter pressa em se adaptar a um novo formato que ainda não tem razão de existir e somente existe com a desculpa de ter uma qualidade superior
por pura ostentação. Todos os filmes feitos até poucos anos atrás não ficarão melhor do que já estão por causa da tecnologia usada na sua produção. E os filmes a serem feitos e que terão toda essa tecnologia não resultarão em algo diferente do DVD para o consumidor final, pois este, na sua grande maioria, não tem e provavelmente nunca terá um equipamento profissional de exibição. Acho que foi o Jurandir que falou, a fita beta é usada até hoje nas produtoras. Isso significa bem o quão supérfluo essas mudanças, afinal, esse formato antiquado tem qualidade para uso profissional, porque não teria para uso doméstico. Não estou sugerindo voltarmos a usar beta, apenas achei útil mudar de formato agora, enquanto DVD dá conta ainda do recado. Isso não é evolução, é capitalismo. É, no caso, eu fui eu que falei da beta, e, Laio, e a questão é que a beta tem muita qualidade ao olhar da produtora, enfim, pelas linhas de resolução. Não é porque não tem qualidade. E sim, as produtoras hoje, elas filmaram, por exemplo, um comercial. Por exemplo, né, acho que o Star Wars 3 foi filmado na câmera que acho que tem 30 mil linhas de resolução. Hoje uma TV digital tem 1.080 linhas de resolução. Acho que a câmera que foi usada para filmar o Star Wars tem 30 mil vezes. Então, eu acho que aquele negócio não é um termo de qualidade. É uma estética que vai do olhar do consumidor, do cliente, vai da empresa que está pedindo para fazer, vai do consumidor que está indo ver um filme. Vai do olhar que pede a estética. Mas sim, há uma propaganda enorme das pessoas do mercado de que o cliente, do consumidor, nós, meros mortais, tenhamos esses produtos em casa. E sim, é uma verdade. Muitas vezes nós não vamos ter capacidade, porque a TV tem que ter uma entrada HDMI, daí tem que ter um vídeo que tem uma entrada HDMI, e assim vai. Tudo tem que acumular esses equipamentos. Enfim, comprar. Mas eu entendo quem gosta, sim. Eu entendo quem gosta.
Marcos Roberto, Rio de Janeiro, 25 anos. Que discussão, rapadora. Interessante ver essa troca de opinião de vocês, convictos com o que pensam, defendendo suas ideias. Até exageradamente, né, Marcos? O Rapadura Cast é, sem dúvida, o podcast mais intenso que ouço. Não vou me estender falando das diferenças entre VHS e Betamax. Na verdade, só um parênteses aqui, a gente nem falou do Betamax, foi só citado, né? Não era nem essa a nossa ideia de falar do Betamax.
Muita gente citou Betamax. Muita gente citou Betamax nos comentários, mas como nós estávamos conversando, a ideia era o VHS ao Blu-ray, né?
Não anterior a isso ou posterior a isso. Daí ele continua aqui, ele disse que ficou muito confuso no início, mas é porque assim, acho que o pessoal entendeu errado o objetivo, né, Maurício? A gente queria colocar nossas experiências com VHS, o RapaduraCast não é um programa de tecnologia, nós não tínhamos nenhum objetivo de dizer a qualidade técnica fantástica do VHS, do DVD e etc, né? A ideia mesmo era a questão da experiência. Ele diz aqui, entendo e defendo que cada um tem o direito de defender suas ideias, mas eu concordo com a visão do Maurício. Pelo que eu vi, tive a impressão de que ele é contra o capitalismo feito em cima do avanço tecnológico. Se for por isso, não culpe o avanço da tecnologia mal, pois o capitalismo vai agir em qualquer setor que ele puder estender suas mãos. Se não fosse o avanço da tecnologia em todas as áreas, hoje poderíamos estar morrendo de gripe e fazendo necessidades em bacias. Pergunta ao Maurício, que é cineasta, você prefere filmar com câmeras atuais ou com aquela do início do século passado, que a manivela é com imagem trêmula? Isso é sim evolução tecnológica e ganho da qualidade da imagem. Adoro a participação do mal nos casts, mas nesse ele destoou muito do Maurício Saldanha, que aprendi a apreciar. O Rafael fez o contraponto cômico muito bem no meio da tensão do cast. Parabéns a todos e espero atenciosamente pelo próximo Rapadura Cast.
Cada um gosta do que gosta de enxergar, enfim. E eu sim, meu amigo, eu filmaria com câmeras da manivela, câmeras VHS. Não tem essa ideia de só filmar com câmeras da última geração.
Na verdade, esse programa de hoje a gente fala muito sobre o consumismo, né? Então é isso, né?
Cuidado, Se vocês gostaram de discussões, aguardem após esses e-mails, vocês vão ouvir algumas mais.
vamos dar sequência. Esse cast foi uma loucura, meu Deus. Estamos de volta!
Eu adoro os bastidores.
Cara. Tem briga nesse programa.
A gente tem que fazer um extra, cara. A gente tem que fazer um extra.
Muita calma nessa hora. Maurício, vou fazer uma pergunta bem singela pra você.
Nossa.
Singela é ótimo, né?
O cinema influencia ou não?
A pergunta é singela, a pergunta é que vai tomar o programa inteiro, isso.
Se tu responder agora, acaba o programa.
É. A sua resposta é o pontapé inicial do programa, entendeu?
Pontapé inicial.
É o pontapé e o final, né? É.
Eu acho que nós, sim, nós somos adoradores da imagem.
Doadores?
Somos
Não, doadores do cacete. Somos adoradores. Adoradores da imagem e suplicadores. Existe isso? Não, suplicadores
não. Existe,
do,
existe.
Do áudio, da fala, da palavra. Fala aquilo que eu quero ouvir, por favor, diga. Ou eu falo o que eu penso, que eu tô dizendo pra ti, mas que é o que eu sempre quis.
Acho que muita gente tem isso, né, Maurício? Muita gente vai pro cinema.
Deixa eu responder, deixa eu responder, deixa eu responder.
Dado, não se exalte.
Ou seja, é o apelo, a gente tem o apelo da imagem e do visual. Ou seja, o audiovisual nos influencia, sem dúvida
nenhuma. Muito bem. Maíra suspira.
Ele tatuou um negócio no braço até.
Exatamente, é. O Maurício é o caso clássico, né? De que.
Eu tatuei no meu braço, assim, e aí a mesma coisa que eu posso acreditar, Maíra, que deve ouvir Amy Winehouse eu tomando uísque, não?
Eu não faço isso, não. Quem foi te dizer?
Eu faço.
Não, mas assim, não é uma coisa, não tô dizendo que é uma coisa negativa, isso é só uma prova que influencia,
não,
sei lá.
Não estou falando de negativo também, estou falando que todo mundo falou assim, mas é claro que ele tem até tatuagem aí no braço, todo mundo.
Eu ainda não vi ninguém tomando isso, escutando o Memória Rádio do Cinema, não.
Nós somos puramente o reflexo daquilo que a gente vê ou quer. O cinema é uma puta de uma escola.
Dá um exemplo, Maurício.
Uma escola visual.
Dá um exemplo. De influência que você sofreu é que você viu alguém.
Eu sofro influência, quer que eu fale assim?
A influência de todos nós. Todos nós sentimos essa influência. Todos. O audiovisual não é só o cinema, a imagem e o som. Nós, como aqui o caso é cinema, nós vamos falar de cinema, mas todas as propagandas que nós vemos na TV, as novelas que a gente não assiste ou assiste, o Big Brother, tudo que é audiovisual, a imagem, a gente tem essa, como eu falei, o apelo que a gente tem pela imagem. Que isso? Como
é a mídia, né, meu povo?
Mídia, então, exatamente, mídia visual.
É a mídia, no final das contas, é a prova maior que existe essa influência é que tem censura, né? Pra que quer ter censura no filme, ou pra que essas propagandas da TV só podem passar depois de determinada hora, é porque sabe que aquilo ali é criado pra influenciar. É óbvio, entendeu?
É verdade. E ainda mais no cinema, né? Porque no exato momento que você conota o cinema como arte, já tá intrínseco nesse nome, arte, né? Tanto influencia como é influenciado. E o cinema tem... É muito parelho esse negócio de... no exato momento que o cinema como é que eu posso dizer? Se firma em certas bases, né? Ideológicas e tudo, que é a visão de alguém sobre algo, né? Entendeu? Uma adaptação de alguma coisa, é a visão do cara. Ele, inerentemente, ele tá querendo influenciar, se a pessoa vai aceitar ou não, são outros 500, né?
Só o fato de ele estar emitindo a opinião dele sobre um assunto, assim, já provoca uma influência, né? Independente da pessoa rejeitar ou concordar. Influenciou justamente por ela fazer esse julgamento, a partir do que ela interpretou do filme.
Mas aí, por exemplo, você vai assistir Jogos Mortais e vai sair matando todo mundo?
Não, mas eu saí com vontade de ser um serial killer, porque eu achei sensacional. Mas claro que eu tenho noção, aí vem toda a filosofia, super ego, blá blá blá, e eu não ia matar ninguém, mas eu achei sensacional, eu tive vontade. Do mesmo jeito que quando eu tô assistindo o Sérgio Cecília, eu fico com vontade de beber drink e fumar cigarro.
É um morrido de ser serial killer, né? Se matando serialmente. É. Olha só.
Mas todo mundo quer ser um Dexter, né, cara? O pessoal não gosta do Jigsaw, mas todo mundo quer ser um Dexter, né? Que mata pessoas que teoricamente merecem morrer, né?
Eu não quero.
Não, o que é o caso agora, por exemplo, dessa menina aí que foi jogada pela janela?
Não fala nisso não, cara.
Pai, vou ficar triste. O que é? A nação inteira virou serial killer. Era o povo inteiro na porta da delegacia querendo punir o cara como se estivesse há 500 anos atrás, tipo, põe um fogo nele!
É.
Isso. Acaba que a gente vira serial killer. Falou filosofia ali, Maíra, é hipocrisia. Porque a gente acaba não fazendo, não por filosofias ou... pode pegar a filosofia pra ficar enrostido e tá atrás dessa trincheira chamada filosofia, que na verdade é hipocrisia. Porque sim, a gente tem instinto, a gente tem vontade, e a gente ou faria assim, a gente só não o faz, porque sabe que se fizer, vai ser preso, vai ser limitado, vai ser, enfim...
É, porque a gente tá inserido numa sociedade, né?
Tá. Que tem costumes, culturas e tudo, né?
Ah, mas agora... Mas existem casos que acontecem, sim. O cinema, como o garoto aquele que entrou na escola vestido de... Sobretudo, como na cena do Diário de Adolescente, do Leonardo DiCaprio, que disseram que foi a influência desse filme, no caso.
Foi do Matrix, não? Sobretudo é do Matrix.
Não, mas sim, o DiCaprio entra na aula, como sobretudo, com metralhadoras, matando os colegas, no devaneio que ele tem. E isso
o Diário de Adolescente?
Diário de Adolescente.
Não sabia disso, não.
Sabe que nunca. Ali são as influências ruins, né, cara? Que, pelo amor de Deus, pessoal, quando fala de influência do cinema, Já vi muita gente conversando sobre isso.
A gente tá falando só das ruins, né?
O tabagismo, a Vivi, não sei o que, que tem que censurar, porque sai sangue da cabeça do homem, tá cortando, tá arrancando o cérebro forte.
Inclusive, são poucos filmes hoje em dia, né, Rafael, que tem alguém fumando um cigarro, né, cara?
Né? E as influências do mundo, por exemplo, tem gente que escolhe sua profissão por determinado filme, determinado centro. Tem isso também.
Mas será que a gente tem que ter um nível de percepção mais aguçado, cara, pra saber diferenciar o que é realidade, o que é que a gente pode levar pra realidade, o que é que a gente tem que esquecer na ficção?
O que eu acho, e também acho que as pessoas vão concordar, é que a gente tem que saber filtrar, sabe?
A gente tem que ter bom senso, né?
É, a gente tem que saber filtrar, tá? E não tem que também esse negócio do bom ou ruim. Eu falei que as influências ruins, as influências boas, né? Tem gente que pode achar o meu ruim bom, como tem gente que pode achar o meu bom ruim, né? É por isso que eu digo filtrar. Cada um filtra o que quer. Se vai sair matando no meio da rua por causa do sol, é fácil.
Mas será que não é uma coisa muito canalha você dizer que o cara saiu, o cara lá do shopping, né, lá de São Paulo, disse que ele jogava não sei quantos jogos de violência, como Duke Nukem, essas coisas assim, assistia filmes de tiros e tudo mais, e ele saiu entrando nas salas e na sala e atirando na galera. Será que não é muita pretensão falar isso, né?
Até ser que ele tenha sido um viciado lá em Duke Nukem, Doom, da vida, né, e quis trazer isso pra vida dele. Ele filtrou da forma que ele quis. Eu passei a vida todinha jogando esses jogos e não matei nem uma mosca ainda. Então, como uma pessoa
não
cara,
tem uma coisa dentro de ti querendo, quem sabe não tem uma coisa, uma essa força dentro de ti querendo, quem sabe tu não faz isso de uma outra maneira, tu não mata pessoas de uma outra maneira.
Então tu não precisa entrar no shopping.
Viu? Então, tu precisa de uma maneira. Então, é o teu instinto agindo de uma maneira, ou seja, então, de repente, esse meio virtual é uma maneira de... Quando as pessoas, de repente, não fazem em chats, não matam pessoas em chats, não matando no sentido de tirar a vida de alguém, mas despejando a sua força instintiva mesmo, de algum outro modo. A gente tem essa necessidade.
Vai estar extravasado de outra forma, talvez. Em vez de ser matando pessoas, sei lá, quer mais fazendo outro tipo de coisa, jogando filme, alguma coisa. Não tem gente que gosta de ver determinado tipo de filme, tipo esses filmes de final feliz, porque quer se projetar no filme, assim, quer se identificar com ele por isso, e naquele determinado momento do filme, ela se pôr naquela realidade, entendeu? É uma forma dela extravasar uma frustração dela, sei lá, o cara aí filtrou, como o Rafael disse, de forma errada e acabou, dando um de louco, digamos.
Eu conheço muita gente assim, que adora ver comédia romântica, esse filme de romance assim, já sabendo mais ou menos como é o final, né? Aí aquele, quando assiste aquele filme que não tem um final feliz, ele fica muito com raiva, né? Porque não teve um final feliz, né?
Transtornado,
né? Assim como deve ter gente que assiste o Albergue, assiste Jogos Mortais, porque gosta de ver as pessoas sendo realmente mutiladas.
Talvez isso seja até um descarrego pra pessoa.
O fato de ela não consegue fazer na realidade, né? E
ela tem que consumir o máximo que ela consegue. Não é à toa que existem fãs loucaços de filme de terror que não tá nem aí pros outros filmes, né? Só consome filme de terror.
Mas agora digamos que se o cinema então, se fosse lei que o cinema entendesse que influencia, então vamos fazer um mundo somente de amor, e os filmes todos fossem somente falando de amor, paz.
Mas essa é a questão,
tu lembra, Rafael, quando teve as Torres Gêmeas lá, né, quando teve em setembro lá em 2001, todo mundo disse que a tendência agora seria sair uma sequência de muitos filmes de romance, de que tratasse coisas boas pra tentar um pouco quer esquecer o que foi aconteceu.
Essa questão,
mas sabe por quê? Eu acho que não, porque esse negócio que o Jandir falou, acho que não tem nada a ver, porque a sociedade que a gente vive é do espetáculo, então se acontecer uma tragédia dessa, é claro que vão sugar até quanto puderem, entendeu? Porque o pessoal vai querer ver o caos, papai, vai querer ver filmes que falem sobre isso. Seria muito interessante, talvez, se fizessem isso, vai que funciona. Mas eu acho que eu duvido, nunca ia acontecer isso. Eles iam explorar isso.
É que tu fala de uma maneira, sobre como o povo que manda nas imagens que vão vir, mas não é o povo que manda.
Não é o povo que manda, mas a mídia existe pra, de certa forma, criar um comportamento nas pessoas. Então,
tem a tendência.
Sim, eu sei disso. Tanto que é isso, né? O que é propaganda? Você para, né? Propaga, anda, vai, propaga, anda, faz acontecer, passa pro próximo. Isso é propaganda. Olha aqui uma coisa, tipo, era necessário mostrar tanto aquelas imagens do World Trade Center? Tem um porquê de mostrar?
Claro que não, mas é porque a intenção do pessoal que fez isso era chocar, era, sei lá, talvez pôr os Estados Unidos como vítima, aí também já entra pro lado da política, mas são ideias que eles querem passar. E eles vão fazer isso, claro.
É porque não existe um lucro luto na mídia, né, Maurício? Não existe um luto. Aí o pessoal, acontece uma tragédia, a galera quer mais é saber sobre ela, entendeu? É tanto que...
Só que passa, se apenas informativo, passa a ser sensacionalista.
É.
Volta a dizer, essa menina...
Por exemplo, o filme pode ser usado como um mecanismo de formação ideológica de uma sociedade, de um país, etc. Isso já
aconteceu muito. Porque essa ideologia pode ser boa ou não. O problema tá aí, o que é que seria bom, o que é que não seria, entendeu?
Pegamos
a censura, o Clube da Luta. De certa forma, é pra isso.
Pegamos o Clube da Luta, que talvez o único caso de influência maior que chegou aos nossos ouvidos e olhos foi o do rapaz que assistiu dentro do filme, e que ainda pode se dizer que talvez não seja por causa do filme, mas ao que parece ele tinha assistido pela quarta vez. Ele entra no Clube da Luta e sai disparando metralhadora em todo mundo. Seria a forma dele de agir como recado que ele entende do filme? Talvez seja essa forma que o cara entendeu. Agora, tipo, o filme só fala disso, são duas horas onde fala sobre essa, como a frase mesmo que estava ostentando essa semana o blog, que nós vivemos uma era, uma geração onde não tem uma grande depressão, onde nós vivemos uma geração onde não tem uma grande guerra, ou seja, a nossa guerra hoje é espiritual, é nós com a gente mesmo, e a depressão é as nossas vidas. Ou seja, então a gente sente essa necessidade. Imagina, a gente sabe que nossos pais viveram a ditadura, que nossos avós presenciaram a Segunda Guerra Mundial, primeira, e nós não temos porra nenhuma. Qual é a ação que comove as nossas vidas hoje? É nós com a gente mesmo, que eu quero da vida, que eu faço, que eu escolho. Então, um filme como esse, Clube da Luta, o que, que ele influencia? Silêncio no set.
É uma pergunta retórica, é para responder.
O que ele influencia? E o Clube da Luta? Não tem uma pessoa que não se sentiu incomodada vendo o Clube da Luta, entendeu? Não é a metáfora, não é nada, é explícito a coisa ali. A gente hoje está...
Eu sinceramente não lembro o que é que eu senti assistindo o Clube da Luta.
É, porque você leva um soco na cabeça, no cérebro, né? Na cabeça, não, no cérebro, né?
Eu acho que desde o começo ele começa a botar muito claramente o que é que a gente vive hoje. O Edward Norton em casa, né, com insônia, falando que antes a galera tinha revistas pornográficas, hoje em dia tem catálogos de loja, que é o consumismo que é a onda maior nos dias de hoje. É, qual é a porcelana que me define como pessoa? Ele fala isso. Uhum. Porque é a questão do consumismo, entendeu? O apartamento dele explode, ele perde tudo pra ele e tal, e ele conversa lá com o Tyler.
Ah, mas a gente acaba...
E aquilo é o que acontece hoje em dia, entendeu?
Não, acontece com a gente mesmo, né? A gente se torna um produto, né? Nada mais que a gente vê hoje na rua é isso. Nós virando um produto, a roupa que tu acha que vai melhor ser conivente ao olhar dos outros pra te olhar como produto. O que a gente mais usa numa briga ou numa relação, aí tu não me dá valor. Valor é o mercado que dá. Ou seja, nós seremos um produto ao mercado que é o olhar dos outros. Então, ou seja...
Sabe o que é engraçado dessas discussões de influência ou não? A gente só tá falando das coisas ruins, cara. A gente só tá falando que de mal influencia.
Eu falo das coisas boas,
então. Ainda vamos falar de coisinhas boas, de filminhos legais.
Não. O que eu penso é isso. Será? Ele só pode ter influência de uma forma assim, chocante, de uma forma marcante, de uma forma ruim.
Não sei se é ruim. Como tu mesmo que a galera comentou lá, que não é questão de ser ruim ou de ser bom. É fato as coisas que acontecem. Agora,
tem aquele filme A Corrente do Bem, que muita gente assistiu e que ficou tocado. É um filme bacana. Eu admito que eu não assisti, eu tava, fiquei morta de sensível e chorei horrores, assim. Porque é um filme muito bom, é genuinamente bom, ele trata de um sentimento bom. E eu acho que esse tipo de filme, ele ainda provoca... Eu fiquei surpresa com a minha reação, porque eu não sou acostumada a ver esse tipo de filme, eu não sou acostumada a ver esse tipo de bondade, também, digamos. Né? É, e simples, a maioria dos filmes trata, como você falou, Rafael, de, sei lá, de tragédia, aquela coisa de isso chocar, aí. Mas de chocar pela podridão da nossa sociedade e tal, mas ainda tem, sei lá, coisas boas. Afinal de contas, nós ainda somos humanos. Então, assim, o Corrente do Bem, ele pega essa vertente boa, que é de você ajudar, você tem compaixão e blá, blá, blá. E não só ele, assim, blá, até blá, esses blá, filmes blá, blá. Bestinhas... Hã? O quê?
Não, e blá, blá, blá mesmo. Tu acabou de dizer que não viu o filme, tu viu? Tu viu o filme ou não viu ainda? Tu viu o filme?
Eu vi o filme, A Corrente do Bem.
Tu falou que eu admito que eu não vi o filme, tu falou?
Não, eu vi o filme. Quando eu vi o filme. Não, porque eu não sou... Que a gente não era acostumado a ver esse tipo de coisa, mas eu assisti Corrente do Bem já faz um tempo, faz anos.
Eu achei um blá 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 o filme, acho que interessantíssimo é o começo, que ele trazia comoção pro professor Kevin Spacey dizer o que vocês querem fazer da vida, vocês podem mudar e é hoje.
Depois, mas eu acho que isso basta, Mário.
Não, depois o filme passa pra ser de amor e é uma história romântica e tu olha como todas as outras.
Não, mas eu acho que esse momento basta. É isso que eu tô falando.
Claro. Não sei se basta, não.
O filme, não basta. Ele é sutil, não. cara. É isso que eu falo. A gente esquece de falar, quando a gente tá comentando sobre influência, a gente esquece de falar de filmes que são sutis. A gente se fica de Closer, que é uma porrada na cara, fica falando de Clube da Luta, que é outra pedrada, né? Desses filmes assim. E filmes que influenciam o cinema em si, influenciam gerações do cinema. Como a gente vai falar de tecnologia, a gente só pode falar de filme que é chocante, como Matrix, meu Deus, Matrix. Acho o Correste do Bem que aquela sutileza do professor começando a dar aula lá pro que é que vocês querem fazer do mundo, sei lá, eu acho que isso bastou já pra influenciar algo, tá entendendo? Não precisa ser sempre uma porrada na cara.
Te entendo. Assim como talvez as porradas mesmo, o Magnoli, que é 3 horas de porrada, talvez você não entenda muito essa não sutileza, né? Quando é uma porrada, tu fica tipo, assim como eu falei do Clube da Luta, nós ficamos em silêncio aqui. Ou seja, quando a coisa é colocada de uma forma tão eloquente, assim, tu fica, opa, tá, eu sei que eu teria algo a falar, mas, opa, não sei. É como se tu estivesse na aula e o professor diz, hoje vai falar, Rafael, levanta e fala. Aquela coisa, tipo...
Mas, assim, eu tenho uma coisa interessante aqui, a gente tava falando sobre a influência mesmo, mas teve uma pesquisa que aconteceu, que o American Journal Public Health... Daí, essa pesquisa aconteceu com jovens de 12 a 15 anos, que disseram que 40% dessas pessoas, desses jovens, disseram que se sentiram, tiveram sua primeira experiência com cigarro após ver atrizes e atores que eles gostam fumando no cinema. Então, de certa forma, tem influência. O que é que não deve acontecer com drogas, né, também? As pessoas experimentando drogas. Se bem que a droga, do jeito que ela é mostrada no cinema, é sempre como uma coisa negativa absurdamente, entendeu? Que faz muito mal e tudo, eu acho que nem influencia tanto, não. Mas o cigarro
mas eu acho que não é uma forma de te mostrar e dizer e logo dizer que é bom ou é ruim, mas sim como é que a gente está acostumado, tipo assim, ó, eu usar um exemplo melhor é falando sobre um exemplo mais visual, que é o as propagandas de hoje da pirataria nos DVDs, é usado aquelas músicas cuidado, você está fazendo algo errado, e dá aquelas sequências de edição, onde você está acostumado com o sistema, hoje a gente está acostumado com o sistema de edição, e tu nem entende, aí edição já te leva para uma influência, onde não precisa nem caracteres, entendeu? A música, a edição assim... do... Então, ou seja, essas propagandas de DVD hoje em dia de pirataria, cara, eu acho que te influencia a tu continuar na boa.
Não te faz desistir, né, dessas coisas.
Não te faz desistir, parece que tu tá vendo algo ilícito. Exato. Que é bacana, porque eles usam umas músicas tipo Missão Impossível, uma edição frenética, como se fosse um espião mesmo trabalhando pra uma organização pirata, e é bacana fazer isso, porque vão te caçar como se vai ser parte de um filme de espionagem e de... Eu acho que é...
Mas é isso que eu falo. Nem sempre o chocante, a pessoa recebe da forma que quem está fazendo quer que ela receba. Por exemplo, você faz um filme como o Jurandir estava falando aí sobre as drogas, né? O cara às vezes aborda um filme e o cara drogado é a última peça do mundo, assim, sabe? O mundo tá girando ao contrário por causa daquele cara que tá usando exageradamente. A pessoa que tá afim de usar não vai deixar de usar por causa dele.
Eu acho que eles sempre mostram o drogado como fudido, entendeu? Eu não vejo um filme que mostra o drogado como sendo...
Tem gente que se acha fudido, Jurandir. Tem gente que se acha fudido e vai usar droga pra tentar ser esse protagonista do filme dele.
Exatamente. Porque vai chamar
atenção.
Exatamente.
Pra receber um carinho, pra receber uma motivação mesmo. Que ele seja, que ele entenda que depois da tempestade vem a bonança, que depois dele fudido ele vem a redenção, que o filme mostra isso. O cara é drogado e no final ele fica feliz. O cara vai dizer, bah, então eu vou usar mesmo, cara. Fica bem doidão, mas depois eu vou ter a recompensa. Isso pode existir.
Então é por isso que eu digo, às vezes os recados mais sutis, assim, né, o recado entre essas sutilezas que eu gosto, assim, de certos filmes, talvez influencie muito mais do que um tapa na cara, sabe?
Eu acho que a necessidade do povo de hoje em dia, existe uma grande busca pela felicidade, né? Como o filme do Smith lá, né? A Procura da Felicidade. Acho que todo mundo tá procurando algo daquele gênero, entendeu? Eu não vejo o cara querendo ser um fudido, não. Eu não conheço ninguém que queira ser um fudido.
Ah, lógico que tem gente que
sim, quer ser um fudido.
Mas tem gente que gosta de remar contra a maré.
Mas tem gente que não consegue
ver a oportunidade.
O povo que é emo, que quer sofrer, que quer chorar, que ai, coitado, tá?
Mas é estilo de vida, isso é diferente.
Aí, quem é emo, mas
não é sofrer,
sofrer, não. Eu acho que não é querer sofrer. O emo não é porque ele quer sofrer. A gente tem vontade de mostrar o que a gente sente.
Ele tem uma sensibilidade apurada, diferente do... Mas eu acho que nem todo mundo tá procurando sofrimento, não. Nossa, pelo amor de Deus.
Todos nós estamos querendo a todo momento mostrar o que a gente sente. A gente virou, como diz, a gente virou propaganda e a gente se mostrou. E a gente, por causa desse apelo e dessa influência de imagem e áudio, enfim, como nós como produtos, temos essa vontade diária de mostrar o que a gente está sentindo, nós como produto, seja com roupa, seja com a música que a gente está escutando, seja com os acessórios que a gente procura. A gente tem essa necessidade de mostrar o que a gente sente. Eu acho que entre A Procura da Felicidade e Clube da Luta são iguais. Um mostra um cara, só que o que tu chama de sutileza e soco na cara, pode ser pra mim um soco na cara ou A Procura da Felicidade.
Mas ele é, né,
cara? Porque são formas diferentes. O Clube da Luta, ele trabalha uma realidade assim, que não é fácil da gente ver. Imagina, um bando de gente realmente indo pra um clube da luta e tal. É um pouco mais difícil. Já A Procura da Felicidade mostra um cara que é condizente com a realidade, que é possível desistir, entendeu? Que a pessoa tem um filho, Aí é só o formato que é diferente, mas no final pode ser a mesma coisa, sei lá.
Eu prefiro a luta, coisa, cara, eu detestei essa Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, o cara está também competindo e está lutando para o Clube da Luta. Nada mais é do que isso, a competição da gente todo dia com a gente mesmo nesse mercado.
Não, as metáforas são diferentes aí, né?
Pelo menos. Mas não é essa questão. É que, por exemplo, apesar de ser um tema parecido, assim, girando em torno do protagonista, né? A história do Clube da Luta é mais surreal.
Exato,
é isso que ela quis falar.
A briga dele é interna, na verdade, né? Do Clube da Luta. A briga dele é interna, né?
Ele busca a mesma temática. Ele busca a mesma temática de uma forma mais surreal no Clube da Luta. Enquanto que A Procura da Felicidade, eu não gosto muito de usar a palavra, mas é um pouco mais humano, digamos assim.
Exato.
Não, só um pouquinho. Eu vou ter que dizer que é humano tanto o Clube da Luta quanto A Procura da Felicidade.
Não, Maurício. É a realidade que ele mostra. É o modo como ele mostra. O Clube da Luta então mostra a competição e toda, mas a forma como ele mostra é mais o real. Você não vê aquilo acontecendo todo dia, mas a forma como ele vê os fatos, como ele como A Procura da Felicidade mostra os fatos,
é mais comum da gente ver hoje em dia. A gente não vê. Mas eu vejo, Maíra. E aí, como é que tu me diz isso?
Então tá bom, mas tu és assim, tipo, mas aqui a gente
não vê,
não. Não, mas eu vejo acontecer todo dia isso.
Não, falando sério, onde que tu vê, onde que tu entra num bar, certo? E no fundo do bar tem um monte de galera de paletó se espancando.
Ah, não, sabe quando
tu já viu isso? Não, tudo sério, você já viu isso?
Tu não vê na noite, todo mundo ligando cada um pra cada... Mas é enrustido, cara.
É, na verdade é isso, eu entendi, Maurício.
É isso que eu tô falando, cara, é isso que eu tô falando.
Como é mostrado.
É isso que eu tô, é isso que a gente tá tentando falar. Enquanto tu A Procura da Felicidade...
Mas tu admitir, cara, tu admitir que isso é surrealismo, é admitir que isso não é real, que real é A Procura da Felicidade, que não é.
Tá certo, então, tudo bem, eu usei a palavra errada, Mas é mais difícil de acontecer da maneira, de fato, como foi mostrado no filme, do que A Procura da Felicidade, que eu subo no ônibus aqui e tá lá o cara vendendo a balinha dele.
É o formato mesmo assim, real da coisa.
As
situações do A Procura da Felicidade são mais fáceis da gente ver assim no dia a dia, entendeu? Só isso. Mas assim, no final das contas, a questão da competição e da briga interna é a mesma. E eu acho que o Clube da Luta é muito mais foda porque ele descarta esse lance da realidade. Ele já corta desde o começo o cordão umbilical que a gente tem com a nossa realidade viciada que a gente tem todo dia quando acorda. Ele já leva você pra outro, digamos, um universo paralelo. E mostra mesmo assim, e usa dessas metáforas, dessa coisa assim, e blá 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 blá, que pra mim choca mais. Ao contrário do Rafael, que prefere essa questão mais humana, eu acho muito bacana, mas eu me choco, mas eu prefiro ver filmes como O Clube da Luta, enfim.
Aí você acaba se identificando mais com coisas que são mais semelhantes a você, né? Tem muita gente que tem essa briga interna, briga de. Você acaba não conseguindo expressar certas coisas, que eu acho que é o caso do Clube da Luta, né? Que você acaba. Se brigando dentro de você, entendeu? Acho que a metáfora do Clube da Luta é mais essa, entendeu?
Ele centra mais, né?
Ele centra mais no eu, inclusive, aquilo tudo é relacionado a uma pessoa, né? Que tem uma dupla personalidade.
É no eu, e A Procura da Felicidade não centra no eu.
Ele centra mais no... Porque você acaba, Maurício, ele centra no eu, mas você acaba tendo que o quê? Você tem um filho novo, você tem que cuidar dele, então você acaba no eu e no próximo. entendeu? E o foco do A Procura da Felicidade é nisso. Quem é que não assiste esse filme e que tá passando por uma situação mais ou menos parecida de dificuldade, que muita gente no Brasil tá passando, por exemplo, e não sente uma influência positiva nisso, cara? Você tá sempre brigando e tudo, tentando melhorar e tudo, o filme mostra isso. Eu acho que é uma influência muito boa A Procura da Felicidade. Quem tem um filho, quem cuida sozinho de um filho, deve achar o filme fantástico, entendeu? Eu que essa não
merda,
tenho, eu achei.
Essa é a merda, porque fica só no eu, e sim, cara. Porque se ele não conseguir tratar do filho dele bem, ele vai dizer, eu sou um merda de pai. Próximo o caralho. E vou te dizer uma coisa, é por isso que essa merda de planeta não anda pra frente, entendeu? Porque é a massa, cara. É a massa que conseguiria conduzir uma coisa diferente. Tá aí, bom, talvez usou o Brasil, e nós temos problemas. Tá aí a prova de que o Brasil conseguiu com a massa tirar um presidente de cima do lugar. A prova da ditadura que aconteceu. A massa, o povo faz a diferença. E essa é a merda. Nossa, a dizer que Clube da Luta é surrealismo, é um paralelo com um universo paralelo. É verdade, cara. Nós podemos fazer diferença. Não digo que é destruir as companhias de cartão de crédito, mas sim, nós todos, nós agora, todo o planeta quiser mudar, a gente pode mudar essa porra.
Sim, claro que pode, mas o problema é, né? Quem é que quer mudar?
Agora tu não vai mudar.
O negócio é quem é que quer mudar. Ninguém quer mudar. É cômodo ficar do jeito que tá. É ruim, mas é cômodo. Quem é que sai de um filme desse e diz, nossa, vou fazer a diferença agora, entendeu? Vou sair da corrente do bem, vou abrir uma ONG e vou ajudar o pessoal carente. Ou assiste o Clube da Luta e vai realmente parar de consumir coisas fudas e tal. O pessoal não vai mudar.
É diferente.
Infelizmente.
É diferente.
É a massa que faz a diferença? É. No mundo de hoje em dia, uma andorinha só não faz verão. Mas quem é que tem a coragem realmente de mudar hoje em dia? A classe média é a prova maior disso. A classe média é nem foge nem sai de cima. Né? É quem assim, poderia mudar, digamos, o Brasil. Digamos, é a classe média, mas não querem.
Vamos então. E Maurício, tem outra coisa.
Vamos sorrir amarelo pro nosso colega de trabalho, que é um competidor. No final da noite, vamos botar uma roupa bonita, um perfume legal e vamos pra noite.
Eu só sei que antes de pensar nos outros, eu tenho que pensar em mim primeiro.
Com certeza.
Agora, me perdoe. Eu vou pensar nos outros primeiro antes do que em mim. Antes de pensar nos outros, Maurício, eu tenho que pensar em mim primeiro.
Eu sou a lenda, é isso, Fernandinho?
Não, você tem que pensar em você primeiro. Você tem que estar bem pra você poder fazer bem aos outros.
Me responde. Eu sou a lenda, é isso, Fernandinho?
Tu pode ser uma lenda.
Tu é a lenda.
Não. Entenda, Maurício. Antes de você querer fazer bem aos outros, você tem que fazer bem pra você mesmo. E isso não é falta de coletividade, individualismo, não. Você tem que pensar primeiro em você.
Mentira, isso é mentira, porque o teu bem necessita do olhar dos outros. Entendeu?
Nem sempre. Você nunca deve colocar a felicidade na mão de ninguém. Você tem que ser feliz por você mesmo. Você que coloca a sua felicidade na mão dos outros, você é um sofredor. Vai passar a vida sofrendo, entendeu?
Cara, tu quer me dizer que tu não te importa com o olhar dos outros e com o teu social em volta?
Importa, Maurício, mas eu não posso ficar dependente disso, não.
Tu não é dependente, tu é. É fato.
Tô dizendo, eu posso até ser, eu tô dizendo que eu não posso ficar dependente disso, entendeu?
Tu é. Nós somos dependentes.
Eu só sei que a felicidade, você tem que buscar a felicidade pra você mesmo. Se isso depende de outras pessoas, beleza. Entendeu? Mas você tem que ser feliz por você mesmo. Entendeu?
Isso é surrealismo.
Eu acho que o que o Jurandir tá querendo falar é que ele no meio da rua não vai tirar as calças dele, ficar nu no meio da rua pra dar pra alguém.
O que ele tá querendo dizer, pensando eu primeiro tenho que ser feliz, é que mesmo se eu ver crianças na rua pedindo dinheiro, eu penso, pá, que problema social esse, mas eu quero ser feliz. É isso?
Não, tem nada a ver isso, não.
Então, o que é pensar na sua felicidade? O que é?
É você se sentir bem com você mesmo, então.
Bem, a princípio. Agora, realmente, se o meu bem-estar for depender da miséria do mundo, eu vou me matar agora. É. Porque eu sei que isso não vai ter fim. Eu tenho pelo menos que tentar me sentir bem, pra eu pelo menos ser uma pessoa.
Depende, Maíra. Só não depende porque tu não mora na favela. Depende da miséria do mundo. Depende da miséria de como está o mundo, depende. É que a gente se via em nichos, aqui também. Vou em vários locais, vou em shopping tais, vou em tais lugares. E eu penso que tá legal. Mas não tá legal.
Sim, eu sei que não tá legal. Agora, eu durmo todo dia à noite, posso ser a pior criatura do mundo, sabe? Que tem gente que o número de pessoas que morrem por dia com fome na África, ou aqui na favela do Ceará, ou na favela da Rocinha. Eu duvido. Eu não vou poder fazer a diferença agora. Eu tenho consciência disso. Agora eu não vou ser uma pessoa infeliz porque isso existe. Eu lamento muito e tal. E sei lá, enfim.
Eu acho que tu não é infeliz. A miséria não é a falta de comer. A miséria é...
A miséria existe porque por concentração de dinheiro, porque o homem quer que exista a miséria. Do mesmo jeito que na época tinha seca aqui no Nordeste, a ser que existia, porque era uma indústria de fazer dinheiro pra quem detinha o poder. No final das contas, é isso. A gente vive no capitalismo. O capitalismo é isso. A gente tem comida e dinheiro pra dar pra todo mundo do mundo, mas isso não existe, porque isso dá prejuízo pra quem detém o poder. Agora, eu sei disso, óbvio, eu faço publicidade. A minha profissão é criar necessidade nas pessoas pra eu vender, entendeu? Eu explorar o vazio do outro que não se sente bem como pessoa, mas vai comprar uma bolsa Louis Vuitton pra se sentir melhor, porque é uma peça única, porque é uma peça de luxo, que vai querer sair na noite pra se divertir, vai beber e tal, porque quer se mostrar pros outros. A minha profissão é fazer isso. Foda-se, então eu não posso chegar aqui também e dar uma de hipócrita realmente dizer que eu vou deixar de ser feliz.
Maurício, tu tá entrando no meio que é completamente diferente. Por exemplo, um advogado, então, nunca defenderia um assassino, então.
Exatamente. Não é.
Então, os assassinos não merecem julgamento.
É a merda que tá, e é mentira. É pra te ver a merda que tá, e que é uma mentira dizer que o repórter é comigo.
Não. Você tá vendo isso diferente. Eu não tô dizendo que agora eu tenho que me importar só comigo e foda-se o resto, né? Eu tô dizendo primeiro que você tem que se importar primeiro contigo pra depois se preocupar com os outros.
É foda-se o resto. É como a gente age. É foda-se o resto.
Então, vou ser, pra minha vida toda, vou ser um fudido e vou ajudar os outros, né?
Não falo de ajudar os outros, cara. Falo que a gente tem que admitir que... A gente tava falando sobre o clube da luta, sobre que é um surrealismo e sobre que realidade seria a procura da felicidade, onde a gente tem que se preocupar com nós mesmos e resolver nossos problemas. E eu vou...
A gente não tava falando que o clube da luta era surreal. Pelo contrário, o clube da luta, ele é absurdamente o que a gente vive hoje. É que nem eu falei quando eu comecei a citar as falas do Edward Norton no começo do filme. O negócio é que a procura da felicidade, ele põe situações que são mais fáceis de se ver. Mas no final das contas, é a nossa realidade. É o que a gente vive mesmo assim. Só que a gente joga isso pro subconsciente, entendeu? A gente ignora essa parte da competição, a gente ignora essa questão do consumo, a gente ignora simplesmente. Só. Mas o clube da luta não é surreal, não. Se o clube da luta é surreal, então nós somos surreais. Porque é o que a gente vive aquilo ali. Essa competição, essa loucura, essa violência também, essa questão do eu. É o que a gente vive. O clube da luta não é surreal, não. Ele pode mostrar de uma forma meio caricato, digamos. Mas ele é a nossa realidade. Se ele é surreal, então eu sou surreal, você é surreal também.
Caricato a gente é todo,
então, né? Viu, Maurício? Também tem a questão que 80% das pessoas que assistem o Clube da Luta saem do filme e comentam: pô, cena de luta massa, né?
É.
Não tem esse olhar de
Rock Balboa. Assim, Rock Balboa, exemplo. Rock Balboa.
É, Rock Balboa, exemplo. Pô, o cara perde no final, mó paia.
É.
Mas 80% das pessoas, se não for 90%. É. Porque não é todo mundo que tem esse olhar mais apurado, que tem...
Que consegue extrair.
Que trata com cinema, trata com imagem, que trata com música, etc. Tem que ver isso também. O A Procura da Felicidade, voltando àquela edição, ele já é mais, assim, como é que eu posso dizer? Já não tem tantas entrelinhas.
Será que ele não é mais próximo à realidade, não, Rafael?
Eu não sei se é a questão de próximo à realidade ou não. Porque aí a gente cai na questão do surrealismo, que eu realmente usei a palavra errada. Mas é onde o filme está se baseando para tentar passar a sua influência, para tentar influenciar, tá entendendo? Porque, como também tem muita gente que assiste A Procura da Felicidade e fica, legal o que ele conseguiu no final. Quando o filme não é isso, tá entendendo? Como tem gente que assiste o Matrix e fica, massa quando ele para as máquinas com a mão assim, show.
E não vê todo o simbolismo, né? Não vê todo o simbolismo da coisa.
É, o pessoal não tá preparado. Não é todo mundo que tá preparado pra isso, não.
Tem gente que assiste Tropa de Elite e acha que é um filme de pancadão, entendeu? É.
Fantástico!
O melhor do Tropa de Elite pra maioria das pessoas foi a música do Tijuana.
É.
Exatamente.
Capitão Nascimento batendo em todo mundo, né?
Acho que praticamente ninguém, eu afirmo isso sem medo, praticamente ninguém tá preparado pra filmes que buscam chocar. É só olhar nesses Orkuts da vida aí. Qual o teu filme preferido? Senhor e Senhora Smith.
A gente tá acompanhando...
Senhor e Senhora Smith, por sinal, que é um filme que que o pessoal acha massa a questão, as lutas deles dois, a tecnologia das coisas, mas pra mim, Senhor e Senhora Smith é um ótimo filme pra falar sobre relacionamento.
Exatamente.
Acho.
Ninguém vê que ali atrás...
É que a diferença das brigas por besteirinha, eles brigam por... destroem a casa, né?
Mas tem gente que achou massa, meu Deus, Brad Pitt e Angelina Jolie junto na tela, uau, entendeu? Que também é bacana, que também as cenas que tem os dois lutando, e a tecnologia, o lance de ser espião, é bacana, mas não é só isso. Tem uma coisa por baixo.
Olha o limite que chega essa questão dos impactos, né, que os filmes causam. Por exemplo, recentemente a gente tá acompanhando aí a produção do filme Cegueira, né, do Fernando Meirelles, e ele tá fazendo umas exibições teste, né, que é adaptado do livro do Saramago, né? Ele fez uma exibição aí que, na primeira cena de de estupro, saíram 20 mulheres do cinema, entendeu?
Por quê?
E foi lá nos Estados Unidos, que é um povo que tem os maiores contrastes do mundo aí, tem...
É que o americano é estranho, né? Ele é conservador e se expõe ao mesmo tempo, né? Ele é as duas coisas na mesma pessoa.
É uma contradição.
Ele é conservador quando mostra, mas é altamente radical quando quer mostrar.
Será que isso só mostra que o telespectador, o cinéfilo, ele não quer ver um filme que seja muito real, não? Ele quer sempre ter uma base de ficção.
Tem gente que eu converso que diz, olha, eu não quero ir pra um filme pra ver uma história ruim, eu não quero ir pra um filme pra me chatear, pra sofrer, eu quero ir pro filme porque eu quero fugir dessa realidade que eu vivo, que não é o que eu quero, não era o que eu esperava, porque eu quero ver um filme simples, um filme bobinho, ingênuo, mas que vai me dar uma hora e meia de tranquilidade, que eu vou ver uma história que eu sei que vai acabar bem, porque, sei lá, às vezes é um conforto que a pessoa tem. Tem gente que não quer ver. Muita gente
não quis
ver.
Será que isso não é se fechar, não? Será que isso não é se fechar pra as outras coisas, não?
É uma mentira. Porque senão a pessoa ficaria 24 horas dentro do cinema se fosse tudo isso. Se fosse essa maravilha.
Ah, tem gente que passa fim de semana assistindo filme. Tá, assim,
é.
Mas que...
Não, né? Cadê? Chute no meu saco. É porque, não, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos. E acaba na TV, acaba na locadora, exatamente.
Ei, Marcos, mas tu não concorda,
por exemplo? E as novelas que todo mundo assiste? As novelas. Pessoal, assim, o final tem que o bonzinho se dar bem, porque sabe que se o bonzinho se lascar no final, a galera vai achar ruim a novela. A novela da Globo, das 8 principalmente, é um reflexo disso. O pessoal quer ver as coisas acontecerem. A gente sabe que a gente vê o começo da novela da Globo, a gente já sabe como é que vai terminar. Mas o povo quer ver isso. Quer chegar em casa depois de um dia de cão, de ganhando um salário ruim, e ver uma historinha legal, simples. O negócio é que aquilo ali chega a alienar também, né?
Deixa de ser um conflito pra ser uma alienação. A gente vive muito no meio cinéfilo, né? Praticamente todos os nossos amigos são alucinados com cinema. Alucinados em graus diferentes. Mas sabem lidar com o cinema, né? Sabem tratar o cinema. Eu garanto que se eu perguntar pra qualquer um que tá presente aqui, qual filme, qual gênero de filme te agrada mais, vai dizer, não tem, né? Pode ter um pouquinho a mais do que o outro, mas se você chega com alguém que tá, não sei se eu vou usar a palavra errada, mas tá menos despreparado do que a gente, vai dizer, eu só gosto de comédia. Eu só gosto de romance.
É.
Tem muita gente que é assim. Por quê? Porque ela se vê direto naqueles. E é o filme que ela consegue entender, é o filme que ela consegue captar, seja o que for.
Geralmente são comédias românticas e tudo, né?
Faz uma pesquisa no Orkut, vai visitando o Orkut e vê aquela sessão filmes. É óbvio, mas a maioria esmagadora é comédia, o ator preferido é o Jim Carrey, né? Sem perceber que ele fez um filmaço de drama. O Brilho Eterno de Homem Sem Lembrança, né?
Tá, é que nem o pai do Igor comenta, de drama já basta a vida, então tem gente que só quer ver esse tipo de filme mesmo, comédia, isso aí que o Rafael tava comentando. Eu mesmo admito que quando eu tô muito cansada com a turma de amigos que a gente tá afim de não fazer nada, vamos pegar um filme leve, vamos pegar uma comédia, pegar alguma coisinha assim simples e tal, pra não ter que chocar, pra não ter que pensar demais, entendeu? Um filme que a gente não precisa raciocinar.
Mas essa é a droga, tu viu como é que a gente associa? Simples. Então simples é a besteira, olha como a gente tá comentando aqui. Pensado,
não, simples que eu tô dizendo, eu não tô definindo simples. Eu tô dizendo assim, que simples pelo filme não tem muita reflexão.
Tu sabe muito bem que trabalhar com publicidade, que as palavras que a gente escolhe é as que ficam no subconsciente.
Eu sei, mas eu não vou ficar preocupada aqui porque eu tô gravando um programa com os meus amigos e tal, também não vou ficar parando pra ficar pensando.
Muitas pessoas vão ouvir.
Tá? E simples, eu acho que cada um aplica da forma que quer. Pra mim, um filme que não tem muita reflexão, que tem uma história cronologicamente fácil, que não tem muito flashback, não tem muita gambiarra, é um filme simples. Agora, tem muito filme que é simples, que também que tem seu peso, porque aí ele vem a ser sutil, como o Rafael diz, entendeu?
Mas eu gosto de assistir filme simples.
Acho que todo mundo gosta de assistir filme simples, né?
Eu tenho que assistir filme simples também, por que não?
Se você levar soco no estômago toda vez que você for assistir um filme...
Chato e simples, eu falei...
E simples também é uma contradição, porque, por exemplo, falando de propaganda, já que você falou aí que eu sei isso, eu sei tanto que é propaganda, as melhores ideias são as ideias simples, são as ideias brilhantes, que não precisa de muita coisa pra passar uma mensagem.
Simples
é porque é pobre, é porque é ruim, não, é porque é brilhante. Agora, não necessariamente uma comédia romântica bobinha, hollywoodiana, com aquele começo, meio e fim que todo mundo já sabe, que eu chamo de simples, eu tô dizendo que ela é porque ela é boa. Aí ela é boba, não boa.
Tu lembra que nos anos 80, eles foram muito conhecidos por ter muito filme de guerra, de exército, de avião, de um monte de coisa aí, mas justamente com o objetivo de tentar aumentar o alistamento dos exércitos e tudo da aeronáutica. Porque quem era que não assistia um Top Gun da vida e não queria se alistar na aeronáutica?
É, um mais simples ainda, quem é que não assiste Karate Kid e fica com vontade de fazer Karate, né? Fica batendo no irmão, fica...
Essas sim são as verdadeiras influências, né, cara?
E às vezes a pessoa nem sente, sabe, que tá sendo influenciada. É. Às vezes, essa que é a questão da semiótica, da mensagem subliminar,
etc. Isso não é uma alienação, sim, não. Sim. Isso não é alienar, não.
Como é?
O Top Gun, assim, você tem o espírito americano e contra os russos, os soviéticos e... Isso não é alienação, não. Você fazer sempre essa... A maioria dos filmes, assim, aparece a bandeira norte-americana e quando a gente assiste um filme brasileiro, a gente nunca vê uma bandeira do Brasil, né? Será que a gente não defende o patriotismo?
Mas é porque o cinema dos Estados Unidos é diferente do cinema da gente. É que nem o Glauber Rocha diz, o cinema do terceiro mundo, ele mostra a própria ferida. O cinema americano, ele é sensacionalista. Você vê a bandeira americana porque eles são absurdamente patriotas e tal. O Brasil não é patriota, que nem os Estados Unidos. É outra realidade. É terceiro mundo, Estados Unidos é primeiro mundo. Então é óbvio que o cinema vai ser diferente. O cinema do Brasil, ele é caracterizado por mostrar mesmo o sertão, a pobreza e tal. Claro, tem as exceções. Mas a maioria dos filmes que a gente vê indo lá pra fora falam disso, porque é a realidade da gente. Agora, é uma coisa muito engraçada, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos sempre teve filme de polícia. O primeiro filme de polícia que teve realmente aqui no Brasil foi qual? Tropa de Elite. Agora que foi ter. São realidades completamente diferentes. Então é óbvio que o cinema vai ser completamente diferente.
É impossível dizer que o Máquina Mortífera não fez muito pivete escolher a profissão lá nos Estados Unidos ou até aqui mesmo no Brasil. Escolher a profissão de ser policial, dessas coisas. Acho impossível não associar aí.
É, mas aqui no Brasil, o que aconteceu com os policiais, eles acabam desvalorizando mais ainda, né? A classe, matando os policiais.
Aí é outra discussão. Aí é outra discussão. Aí já é uma discussão social.
E não é uma
influência.
Mentira.
Influência, não? Quando você vê o ladrão matando o policial, você quer ser policial?
Mas também não desvalorizou tanto não, sabe, Jurandir? Porque depois, muito neguinho, depois de ver Tropa de Elite, quis ir pro BOP. Porque, ai meu Deus, Capitão Nascimento, o herói, quero ir pro BOP. São vários efeitos que tem.
Isso quer dizer que influencia muito, né, o cinema?
Um policial no Rio de Janeiro ganha o quê? 700, 900 reais? Ganha pra morrer. Sabe que vai morrer, porque não tem arma, porque o salário é ruim, e vai morrer, ainda vai deixar a mulher e o filho sem condição de continuar. Não é uma mentira. Todo mundo sabe, entendeu?
Será que os filmes do Michael Moore, eles têm alguma influência forte nos Estados Unidos, assim?
É uma pergunta que eu queria saber, porque pra mim, eu acho o povo americano, assim, ignorante.
Porque o último, né, é só essa saúde.
Cara, porque senão o Bush tinha perdido na última eleição.
Exatamente.
Não tem influência nada, é zero. Tem influência na gente que não vota, né?
Mas o Fahrenheit não foi depois da eleição dele, não?
Não, foi não. Foi durante.
Antes da segunda.
Antes e durante. O que é que o Fahrenheit conseguiu? Deixar a gente com raiva do Bush.
Eu acho que serve só pra isso, né, cara? Toda vez que a gente assiste o filme do Michael Moore, a gente fica com raiva dos Estados Unidos.
A gente, né?
Mas pode ser que a gente tenha essa percepção, porque a gente é acostumado a ver esse tipo de coisa no cinema brasileiro, talvez. A gente não tem grandes distribuidores e grandes produtores de cinema aqui, né? Vai ver que se a gente estivesse lá nos Estados Unidos, se a gente fosse norte-americano, a gente também não ia ter essa percepção. Às vezes, nem por ser burro, ignorante ou fraco das ideias, mas porque o contexto no qual eu tô inserido não me permite isso. Eu não preciso me forçar nos filmes americanos pra ver a realidade americana. Enquanto aqui o cinema brasileiro, você vê isso direto. Então, tem isso também. É isso que eu tô falando. São realidades completamente diferentes. Então, você não pode julgar de forma igual. Pode botar...
E o Michael Moore, ele até falou que você conseguiu atingir o seu público, você atingiu o público que você queria com o filme. Aí ele disse, o público da Cuba, né? Ele falou assim, que ele não conseguiu atingir o americano, de fato.
Acho que é porque o americano tá cagando e andando, sabe?
Mas tá cagando e andando.
É muito como o brasileiro, entendeu? O pessoal sempre reclama, o brasileiro é acomodado com os problemas, não fazem a revolução, que o Maurício quer tanto, tem uma revolução, mas...
Mas só faz a revolução... Hoje, a sociedade hoje só faz revolução quando mete a mão no seu bolso. Quando você tem e te tiram. É. Aí vira.
Mas não faz coisa, tanto, né? Assim, não. Tu lembra do CPMF, hein, né? Que foi prolongando até...
Não, mas lógico que faz. Ah. Tiraram o colo porque meteram a mão no bolso do povo.
É, roubaram dinheiro público.
Não é porque o colo, não sei o quê. Não é isso, não. É porque tirou dinheiro. É, e hoje o americano tá fazendo uma certa revolução, que o Bush vai sair como... a maior rejeição, o presidente mais rejeitado de todos os tempos da história americana, não sei o quê. Por quê? Porque meteram a mão no bolso do povo.
E tá aí, há três eleições.
Meteu a mão no bolso, aí vira a revolução, que é uma beleza.
É tão rejeitado que tá três mandatos, né?
Não, mas vai sair com maior rejeição, por causa dessa quebra aí, que já estão falando até em secessão.
Mas é porque ele não talvez pode hoje, se eleger, né? Ele não pode se eleger mais,
é,
né?
Talvez hoje... É, não, é porque nos Estados Unidos, quando sai um presidente, é sempre... É, isso é, tipo, regra não, é um... Como é que eu posso dizer? Uma cultura, é um costume, certo? Quando sai um presidente, eles fazem, fazem votação pra saber, pra você dizer como foi o mandato desse presidente. Você dá uma nota ao mandato desse presidente, né? E o último, o presidente com o maior nível de rejeição hoje é o pai do Bush, né?
É, exatamente.
E fala-se que o maior nível de rejeição de todos os tempos vai ser o Bush filho, né? É nisso que eu tô me embasando pra falar.
De peãozinho da indústria bélica, o pai dele foi o negócio da Guerra do Golfo, né? E ele é com essa história do Iraque, tanto que teve filme dos Estados Unidos mostrando, questionando muito isso, da questão do Iraque, da guerra, se era necessário ou não, que acaba não mexendo com os bolsos da galera, né? Porque é dinheiro deles que tá sendo...
A questão da influência em si mesmo. Eu tava olhando aqui a minha prateleira e tem um Coração Valente, sabe? Aquele final, assim, histórico, né, do filme, eu acho o filme fantástico e tudo, mas será que nos dias de hoje alguém morreria dessa forma, assim, pra defender os conceitos ou os seus princípios e tudo?
Os né? muçulmanos, o pessoal do Oriente.
Bem lembrado.
Mas eles não fazem isso por causa do filme, né?
Não. Mas a influência, assim, a influência, eu tô perguntando só a questão do conceito mesmo, se alguém faria isso, né? Os muçulmanos fazem, né?
Ah, os muçulmanos e se alguém levar a Bíblia ao pé da letra.
É.
Mas é verdade, se a pessoa levar a Bíblia ao pé da letra, ela vai fazer o que o Coração Valente...
Será
lá,
que a gente assistindo um filme como Tudo em Família? Tu lembra, Maíra, desse filme que tem a Sarah Jessica Parker?
Eu lembro, da Sarah Jessica Parker.
Que a pessoa, ela vai visitar uma família e acaba não sendo tão bem recebida como ela esperava ser, né? Na verdade, ela mesma não se sente bem naquele local. Né?
Ela tava muito preocupada em ser perfeitinha e sei lá, e ela mesma ficou constrangida por ela mesma, sei lá, enfim, ela tava muito mal resolvida com ela mesma pra chegar naquele
jeito. Será que isso? Essas pessoas não fazem isso?
Com certeza.
Pensam nisso, né? Será que eu não, assistindo esse filme, eu percebi que agora eu tenho que me abrir mais com as pessoas?
Ou talvez pelo menos ser mais espontâneo e mais natural, sabe, assim, se desarmar, como o Maurício falou muito no podcast passado que eu participei. Ela chegou muito armada na família, sabe, toda preocupada, e ela se julgando e julgando os outros também. Se ela tiver chegado de boa e ok, tá, eu cheguei, eu sei quem eu sou e tal, eu vou ver o que é que vai acontecer aqui. Pronto. Não, ela chegou toda armada. E acabou sendo péssima, né? Ela se preocupou tanto que deu tudo errado.
E a gente tá falando também no âmbito muito adulto. Será que... Qual seria um filme que influenciaria um muito público bom. Mais infantil, assim? Influenciaria de fato. Por exemplo, o Toy Story não deixa de ser uma influência com um público infantil, né? É. Voltado diretamente pro público infantil. Tem toda aquela questão do brinquedo, né? Coisa do seu
será
brinquedo.
Será que o Procurando Nemo, Rafael, ele... O pai, assim, o sentimento do pai pelo filho e tudo?
Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes entra num ouvido e sai no outro nessa questão de família. Questão de família, a gente é muito bom
com o do meio da rua. As animações de hoje são tão assim, não sei se você tá assistindo realmente os filmes que estão saindo pra criancinha mesmo assim, mas assim, as animações hoje elas tendem sempre pra esse lado da comédia, essa coisinha, esses bichinhos engraçados. Mas eu, por exemplo, Rei Leão é um filme que é, né, pra criança, mas é um filme
pesado,
cheio de lições e tal, assim, profundo, e dá um certo ensinamento. Agora eu não acho, eu já não vejo assim, te procurando Nemo passando uma lição como o Rei Leão passou pra mim quando eu era pequeno, e hoje eu assistindo, eu assimilo muita coisa. Tanto que o Jurandir comentou no podcast de lições de vida, Rei Leão. O Jurandir já é um velho, não é um filho.
Obrigado.
Velho chato, senão.
Mas assim, tu vê hoje em dia, as crianças são as mais influenciáveis, né? Se você prestar atenção, né? Eu acho que os adultos já tem um mais
music,
bloqueio, né? Outro, por exemplo, o Homem-Aranha, entendeu? O que não tem de criança se vestindo de Homem-Aranha, né, cara? Essas fantasias aí.
Tu acha que isso é uma influência legal,
cara? Não sei, né, cara?
Tu encontrar um pivete no meio da rua vestido de Homem-Aranha, tu acha isso legal?
Mas Homem-Aranha.
Hein, Jurandir?
Não sei de nada, cara. Um Supermanzinho, né?
Eu tô perguntando, cara. O que é que tu acha de uma criança querendo imitar o Super-Homem da sacada do prédio dela?
É, ia ser complicado.
Mas influencia.
Mas enfim, os filmes hoje também influenciam como os filmes de criança, os filmes para adultos também influenciam aos adultos. É. A gente veste os uniformes iguais, a gente veste as capas iguais, só não são do Super-Homem e não são do Homem-Aranha, mas é igual. Os uniformes estão aí, as caricaturas nós somos, e enfim.
Qual foi o filme que influenciou a vocês a gostar de cinema? A ser maluco do cinema? Aquele filme que marcou e, de certa forma, foi uma influência. E uma influência interna, digamos assim, né? Uma influência que fez você buscar mais.
Positivo,
buscar mais
filme. Negativo.
Positivo, sim. É. Positivo, sim. Um filme que fez você buscar filme, tá entendendo? Depois desse filme, você quis consumir tudo que tava pela frente de fitas na época, né? Hoje, de DVDs e tudo mais. Vocês têm... Eles se influenciaram por algum filme em relação a isso?
Acho que pra mim, o cinema desde no começo foi, acho que, essa questão mesmo da diversão mesmo, do diferente, de fazer o que quando pequeno. Ah, vamos entrar no cinema, era uma possibilidade, uma alternativa de fazer alguma coisa, uma brincadeira mesmo, entretenimento. Agora, o filme depois que fez eu realmente entender que cinema é um modo de reflexão, que cinema é um modo de espelhamento, de reflexo da nossa própria vida. Mas...
Qual que é o filme, então?
Podemos dizer com Magnolia é um marco pra mim, que define, acho que... Mas não, antes também, eu não sei dizer qual o filme, cara. Dizendo que a partir de um tempo o cinema começou pra mim a ser um reflexo mesmo do que a gente... assistindo no cinema, tipo, cara, eu vejo isso na minha vida aqui também. E tipo, eu assistindo o filme... Então não é só a questão do que o cinema influencia, mas o quanto a gente também influencia, né? Quem é que veio antes? A galinha, o ovo? A gente também influencia o cinema. O cinema é a pura influência nossa, né?
A minha maior influência... No começo, assim, foi meu primeiro amor, entendeu? Meu primeiro amor em 91, que até porque eu vi no cinema esse filme, e eu tava naquela fase de descobertas, né, de sentimento e tudo. Eu acho que foi o filme que mais teve importância, assim, na verdade, foi o primeiro filme que eu consegui assimilar os ensinamentos, sabe? As passagens do filme e tudo. Então a influência dele é muito
grande. Tu aprendeu a beijar assistindo Meu Primeiro Amor?
Hum?
Tu aprendeu a beijar assistindo Meu Primeiro Amor? Vendo a ceninha lá, bonitinha?
Não, aquela é coisinha de filme, né, mas...
Se rolou agora.
Não, é sério, eu tô falando aqui. É coisinha de filme, né? Isso, esse beijinho, todo. Meu primeiro beijinho já foi meio diferente.
Eu tô tentando imaginar esse meio diferente.
Não, mas eu acho que esse primeiro beijo não é nem a lição nenhuma que o filme passa, entendeu? É só uma passagem do filme, né?
Tô tirando onda.
A lição bem maior vem da metade pro fim do filme, né? Que é muito bacana. Eu acho que foi o filme que mais teve influência, assim, no começo, em 91, que eu vi no cinema.
Por causa desse filme, tu coloca esse gênero, que é o Meu Primeiro Amor, certo? Um pouco acima dos outros gêneros, mesmo gostando de todos os outros gêneros.
Sem dúvida nenhuma. Eu adoro filme então, com dramas, com comédiazinhas, filmes inocentes, eu adoro. Todo mundo detesta esse tipo de filme, mas eu gosto de assistir. Tá?
Então foi essa a tua influência que tu tirou do filme?
Foi a minha influência, com certeza.
Aí que eu quis chegar. Por mais que goste dos outros gêneros, tu gosta um pouco mais desse gênero. Tu sempre vai se lembrar do Meu Primeiro Amor, né?
É como eu fui assistir o Elizabeth Town de braços abertos, porque eu sabia que era um filme que eu ia gostar, entendeu? Coisa que o Maurício não gostou, por exemplo. Que achava um filme de uma bosta, né?
E tu, Maíra, o que tu acha? Teu filme?
A minha memória é péssima, né? Mas eu lembro, assim, um filme que me marcou e que eu lembro que eu, assim, me envolvi com a história e que eu tive, borbulhinhos internos e mexeu com o meu sentimento. Olha. E que me marcou mesmo foi Sociedade dos Poetas Mortos, com certeza. Mas Bruxas de Salem me provocou, assim, uma interrogação, entendeu? Porque eu era muito nova, eu peguei pela metade, meus pais estavam assistindo, eu fiquei olhando aquilo ali e disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? A história acontece, né? Em tempos antigos, na Inquisição. E aí eu comecei a achar isso interessante. Nossa, que legal, um filme assim, né, recente, mas que fala de um tempo que já passou. Isso aí me deixou encucada. E eu não entendi nada do filme, ainda eu lembro que fiquei frustrada porque não vi nenhuma bruxa voando com vassoura. Depois eu cheguei e vi a capa Bruxa de Salem, não tinha nenhuma bruxa voando de vassoura. Fiquei passado com isso. Aí ficou essa interrogação. Agora, o filme que me fez realmente parar pra querer prestar atenção no cinema e achar sensacional foi Titanic, porque eu assisti no cinema com meu pai.
Olha aí, rapaz, o maior filme do mundo.
Não, eu achei o filme, eu acho pro saco, mas assim, pela questão do espetáculo, da produção dele, eu fui pro cinema e foi quando eu distingui na minha cabeça o que é a produção do filme, se ele é bom por isso ou não, e o que é a história do filme. Eu acho Titanic um saco, não assisti, só assisti uma vez pra nunca mais. Na época achei legal porque achava o Leonardo DiCaprio bonito e querendo ou não, o filme é muito bem produzido e foi isso que me deixou apaixonada pelo mundo do cinema, pelo universo do cinema, porque a trilha sonora é pra te envolver, aquela, a todo o figurino do filme, a produção pra fazer aquele navio, isso me deixou completamente pirada. Eu disse, nossa, o que é que eu posso fazer no mundo, com o filme, né? Num filme, com o cinema. Então, Sociedade dos Poetas Mortos foi um filme que me tocou profundamente a partir de então. Eu comecei a querer assistir vários filmes, em todo filme eu procuro me identificar com ele. É, o Bruxas de Salem me provocou esse questionamento, essa interrogação, e o Titanic me fez assim, nossa, massa, adorei. É um mundo de infinidades e possibilidades do cinema, que eu achei massa. Show, que é o que me apaixona sempre.
E tu, Rafael?
Não, a Mayra até falou aí que viu o Bruxas, como é?
Bruxas de Salem.
Bruxas de Salem.
Bruxas de Salem e não entendeu muito, né? O primeiro filme, assim, entre aspas, o filme que mais fez eu definir aquele gênero que eu gosto um pouco a mais do que os outros, né? Eu não entendi nada, vírgula, nada. Mas só o visual do filme, sabe? Aquela sensação que o filme fez passar de da ficção científica e tudo, que é o Blade Runner, né? Fez eu ter ficção científica hoje como aquele gênero um pouco acima dos outros, né?
Que eu acho uma porcaria, na verdade, o Blade Runner.
É, foda-se.
Adorei o som de
foda-se você. Você, o Rei Leão e o Elizabeth Town.
Não fale mal do Rei Leão, não.
E foda-se o meu primeiro amor.
Então foi o Blade Runner que te definiu, Rafael?
Blade Runner não me definiu, não. O que me definiu foi um supino.
É, beleza, então. Então, beleza. Na verdade, o cinema é isso, né? Influência, né? O que seria do cinema sem influência, né? Na verdade, ele imita a arte, né?
Aqui no cinema não foi isso, não. Foi briga aqui. Eu tô ficando de merda desse
podcast. Tá cada vez mais... mais discussões, né? Impressionante. Eu acho importante isso, sabe?
Eu tenho medo disso.
Não, eu acho importante isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que bater nessas opiniões, assim, e fazer com que os leitores comentem, né? Deem o parecer deles, né?
Claro, ia ser muito chato se todo mundo tivesse a mesma opinião. Ia ter essa briga rica de opiniões.
Eu só acho, assim, o que eu posso falar aqui é que a cada programa que nós estamos fazendo, eu acho que é importante que a gente está aprendendo uma coisa diferente, né? Eu acho que a gente aprender a respeitar a opinião dos outros é muito importante, né?
É essencial, com certeza.
Então é isso. Então você que tem algum filme assim que você acha que influenciou muito na sua vida, né? Da vez passada foram lições, né? Os filmes que passam lições de vida. Dessa vez são os filmes que influenciaram, né? Na verdade, você virou essa pessoa que você é por causa de um filme, né? Teve alguma influência? Quais são os filmes que te influenciaram mais?
A profissão que você escolheu foi por causa de um filme. Sei lá, a forma como você trata as pessoas foi por causa de um filme, a forma como você enxerga a vida foi por causa de um filme. Então fica aí pros leitores comentarem.
Eu passei a colocar em todo o final de carta PS, eu te amo, né?
Oh, meu Deus!
PS, eu sou abestado.
Isso é isso, então comentem, mandem e-mails. Valeu, Rafael, valeu, Maurício, valeu, Maíra.
Eu cagadeço.
Maurício, tá aí ainda, Maurício?
Não, tô ouvindo aí os colegas conversando.
Beleza, então. Então valeu, até a semana que vem. Um abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau. Me, but don't you save me? If you could save me from the ranks of the freaks, the suspect, they could never love anyone except the freaks, the suspect. They could never love.